e ele ficou a pessoa responsável para ajudar a facilitar a conversação, o diálogo sobre o protocolo de más notícias, a escolta na realidade transformada. A gente convidou ele para vir aqui no programa, mesmo com uma agenda super cheia, para falar um pouquinho, né, passar um briefingzinho sobre esse assunto. Doutor André, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Débora, bom dia aos ouvintes. Sempre um prazer a gente poder estar compartilhando algumas percepções a respeito do cuidado na área da saúde.
Doutor André, primeiro, muito obrigado. A gente sabe que a sua agenda é bastante apertada e sabe também do seu esforço para estar com a gente hoje aqui, então gratidão por isso. Doutor André, tem que ter um protocolo, melhor dizendo, é preciso que a gente conheça o protocolo de más notícias, e elas valem apenas para a questão de cuidado paliativo, quando não tem mais cura? Como é que a gente deve observar essa questão?
Eu acho que mais que um protocolo, eu acho que a gente tem que disseminar, e eu tenho sido alguém que compartilha algumas convicções acerca até do ensino na área da saúde. Eu entendo que comunicação, mais do que um protocolo, antes disso tem que vir como uma percepção de que bem comunicar pacientes, familiares, não só no final da vida, não só no cuidado paliativo, não só no luto, mas em todo o processo de cuidado, é talvez o instrumento que mais gera conforto no paciente e na família. Através de quê? Através de uma comunicação que seja atenta, engajada, que seja cristalina e que dê norte naquilo que se avizinha em termos de processo de cuidado e de tratamento. Eu, ao longo do tempo, tenho visto que ainda que eu seja um especialista em tratamento do câncer, os instrumentos que eu utilizei na minha trajetória, que mais modificaram a vida e geraram conforto nos meus pacientes, não foram novos remédios, que são importantes, não foram novas tecnologias, que também são importantes, mas uma comunicação que seja capaz de trazer serenidade, mesmo diante da má notícia, fazer com que o paciente saia da consulta melhor do que ele chegou. Eu acho que é isso que a gente vai tentar de alguma maneira compartilhar. Eu não sou um especialista dedicado a esse tema da comunicação, mas sou alguém que tem na comunicação uma convicção de que é, no meu dia a dia, o meu principal instrumento de geração de conforto. E é um pouquinho disso que eu vou tentar, baseado na minha trajetória, compartilhar na jornada.
Claro, doutor André, nós estamos iniciando o mês de outubro, né? A gente sabe que cada mês tem uma data, uma bandeira com a questão da conscientização para assuntos da saúde, mas esse é um mês já emblemático, né? Outubro Rosa. A gente sabe que a incidência do câncer de mama no Rio Grande do Sul é muito grande, é o estado que talvez tenha mais incidência ainda, porém também é o tipo de câncer que, se diagnosticado de forma precoce, é o que mais tem ainda possibilidades de cura. Porém, quando alguém, né, recebe esse diagnóstico, é como se o chão tivesse sido tirado debaixo de seus pés. E aí vem o protocolo das más notícias, né? O que, por exemplo, família, não só o profissional médico, não só os enfermeiros, não só quem faz diagnóstico, mas todo um olhar social, né, da sociedade para essa questão de como conduzir essa informação e lidar com aquela má notícia que a pessoa acabou de receber?
Então, eu acho que se a gente... E o profissional da área da saúde, ele teme muito esse momento, porque ele entende que comunicar uma notícia é simplesmente dizer o nome da doença ameaçadora ao paciente. Quando na prática, se a gente for ver e se aproximar de quais são os grandes temores que paciente e família têm, eles são muito mais relacionados às seguintes perguntas. Será que esse problema de saúde, cujo nome talvez menos me importe, vai me permitir ter uma perspectiva de tratamento, vai me permitir ter uma escolta de apoio médica, vai me permitir ter um profissional que esteja verdadeiramente atento ao meu problema e que naquele momento de consulta, que às vezes pode ser muito breve, eu realmente tenha a percepção de que o meu problema naquele momento é a principal razão do que está acontecendo. Isso pode parecer óbvio, né, Bethany, mas muitas vezes a gente tem processos de consulta, e eu falo isso muito para os meus alunos da universidade, em que a gente não deve compartilhar a atenção com outras coisas. Hoje a gente tem tecnologia, tem celular, então obviamente que não se deve, por exemplo, migrar o olhar para outras coisas que não seja o problema do paciente, ainda que naquele período curto. Se a gente tiver a capacidade de expressar essa atenção ao problema do paciente, se a gente tiver a capacidade que fazer ele entender que todas as medidas que vão ser tomadas é para que ao cabo e ao fim ele tenha mais conforto e esteja melhor do que ele está hoje, essas atitudes muito sutis e simples são capazes de promover melhoria no paciente muito mais do que a indicação do mais novo remédio ao mais alto custo, inegavelmente faz toda a diferença, mas se não tiver essa escolta de atenção, de clareza de comunicação, pode não redundar no benefício que se imagina possa estar somente na ponta da caneta com a prescrição do mais novo remédio. Então, é essa percepção que o profissional tem que ter. Quando se comunica uma notícia, o processo não reside na nominação da doença. Ele reside na oportunidade que aquela comunicação do nome da doença dá de expressar atenção, de expressar engajamento e de mostrar que o processo de cuidado não se encerra naquela consulta e que sim vai ter um processo longitudinal de encontros e reencontros para que eventuais problemas futuros, e esse é um grande temor que os pacientes têm, será que o tratamento vai me fazer sofrer mais do que a doença? Será que eu vou ter ao longo do tempo pessoas que me apoiem melhor ou pior? E se essa consulta for capaz de clarear esses apoios, certamente ao final, mesmo dando o nome da doença mais grave que possa existir naquele momento, eu vou ter um paciente melhor do que quando ele chegou.
Claro. Doutor André, para fechar a entrevista, queria rapidamente lhe perguntar sobre essa novidade, entre aspas, né, em especial no Brasil, do atendimento humanizado, que engloba uma série de coisas, né? Tem toda essa conduta médica, ética, de escolta, de um olhar mais humano sobre as pessoas que estão em tratamento, mas também tem uma modificação nas estruturas das casas de saúde, né? Não são mais só brancas, se procura buscar cores, espaços onde, por exemplo, no setor de oncologia, aí do próprio Hospital Geral, onde a infantil, né? Ala infantil, tem brinquedo, tem a brinquedoteca. Tem todo hoje uma mudança de postura que não é só na linguagem e no manejo. Ela também mexe com estruturas, é isso?
É isso. Acho que isso extrapola o processo de comunicação, extrapola o ato da consulta. Isso talvez se insira num processo, numa nominação maior, que talvez melhor defina tudo isso, que é acolhimento. O acolhimento ao paciente se faz pela chegada à unidade de atendimento, pelo processo de comunicação, pela preocupação que a instituição tem com as sutilezas, algumas das coisas que tu relatou, e a gente aqui mesmo já conversou, né, Beto? Uhum. Por exemplo, o nosso espaço de conforto sintomático que a gente tem no Hospital Geral, que é um espaço voltado para pacientes que estão entrando no período final da vida, e que tem todo um layout diferente, onde a gente coloca o paciente como se ele estivesse em meio a um jardim. Isso não é por acaso, é para a gente poder dar ao paciente a percepção e o sentimento de eternização que a gente espera construir com o cuidado. A gente tem roupas de cama que, por exemplo, tem a coloração verde ou azul para pacientes que estão tendo algum tipo de sangramento, justamente para não criar o impacto e o pânico que às vezes o vermelho no fundo branco de uma roupa branca poderia causar. Isso, estudos mostram, é uma sutileza, mas se o vermelho estiver num fundo verde, a expressão do sangue não se passa tão evidente, isso já serena o paciente. O Hospital Geral tem preocupações com coisas como essas, que são muito sutis. E aspectos mais técnicos, onde hoje a gente tem vários ambulatórios de atendimento do câncer, onde o cirurgião, o oncologista, o radio-oncologista, que fazem parte do cuidado, estão todos atendendo juntos. Então, o paciente ele não tem que ficar migrando de um ponto a outro, com todo um processo operacional mais difícil, que às vezes redunda até em prejuízo ao cuidado, ao tratamento. Então, todo mundo junto, às vezes nós estamos juntos na mesma sala, tentando criar um processo de simplificação do cuidado e que, obviamente, ao final é mais efetivo. E, tecnicamente, do ponto de vista de resultado, é mais resolutivo também, porque os tempos são atalhados. Então, hoje, infelizmente, a gente tem uma série de atitudes que o sistema propõe como melhorias que o Hospital Geral tem acolhido, implantado e, infelizmente, já tem percebido que, de fato, faz a diferença.
Doutor André, muito, muito obrigada pela sua presença aqui, viu? Um forte abraço.
É um prazer.
Valeu, brigadão.
Um abraço a todos.
Tchau, tchau. Tchau.